Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Estamos ao vivo! Estamos ao vivo com o Lucas Ed, eu e o Liber. O Lucas que está de férias, motivo pelo qual nos traz uma reflexão sobre a inveja. Né? Quando o cara fala, estou no meu primeiro dia de férias, eu penso, que inveja que eu estou neste momento. Tudo bom, Lucas?
E aí, Scama, não tenha inveja, cara, porque para chegar aqui, como diz o Cidade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei para ter esse primeiro dia de férias. Assim, o meu escritório aqui está uma zona, não tem normalmente essa pilha aqui, ó. Porque antes das férias teve o final do semestre no doutorado, então os livros estão todos aqui. Acabou o semestre do doutorado, teve o FIC, então os quadrinhos aqui, vocês não podem ver, graças a Deus, estão tudo zoneado. Depois disso eu tive que fechar um monte de coisas do trabalho para poder sair de férias, então não me inveje. Quer dizer, a partir de hoje pode, mas entendeu? Todo o processo talvez não seja invejável, eu acho que não.
Lucas, mas, queria noite. Agradecer Obrigado por você estar aqui, aceita o nosso convite, cara, valeu demais, eu sou grande fã, admiro muito, assim, ó. Sempre estou acompanhando ali nos Twitter as ideias, assim, muito legal.
E eu posso dizer que o Liber voltou ultra empolgado lá do FIC, né, já que você é um dos organizadores, o cara voltou, e aí, Liber, como é que foi o FIC? Cara, foi sensacional. Eu falei, pô, compra alguma coisa pra mim. Não dá, porque eu estou sobrecarregado de peso, eu não posso comprar nenhum grama mais, porque fodeu do quanto eu gastei e o quanto estou carregando de peso, né? Afinal, a passagem aérea também influencia.
Cara, eu celebrei o FIC e vou continuar celebrando em parcelas ao longo do ano, assim, sabe? Porque foi, eu me empolguei lá, cara, foi massa pra caralho, assim, cara, foi... Tô felizão ainda. Muita coisa boa, né? E o melhor é aquele lance da energia, né? Mas vamos falar aqui com você. Como é que foi essa organização? Como é que isso caiu? Porque eu sei que você tava lá, você tava resolvendo um monte de treta, mas eu não sei, por exemplo, qual é o teu cargo, como é que isso caiu, se você quiser falar sobre isso, assim, como é que foi?
Então, para essa 11ª edição do FIC, né? O FIC 2022, que devia ter acontecido em 2020, né? Mas... o mundo acabou e aí não aconteceu. É, eu fui chamado para trabalhar na curadoria. Na verdade, para dividir a curadoria com a Mariama Fonseca, né, a AMA. Então, nós dois fizemos a curadoria do evento. Eu não saberia te dizer o que que motivou o convite, assim, né? Eu fui convidado pelo Gabriel Nascimento, que foi o diretor artístico do festival, né? Gabriel Nascimento, para quem não está ligando o nome à pessoa, acabou de ganhar o prêmio CCXP Awards de melhor roteirista por A Menor Distância Entre Dois Pontos e Uma Fuga, que é um roteiro que ele divide com o João Belo, de um quadrinho espetacular, não sei se vocês
viram. Sim, já vi, bem bacana.
Amigos, mas é assim, é excelente, para mim, irretocável, e olha que eu detesto quadrinho mudo. Não é minha praia. Então o Gabriel me chamou, provavelmente porque eu tenho essa relação aí com o FIC desde criança, né? O primeiro evento que daria origem ao FIC foi a Bienal de Quadrinhos de Belo Horizonte em 97, né, no centenário da cidade. E eu já visitei esse evento, né? Eu era moleque ainda, visitei e desde então tive presente em todas as edições do FIC. Se eu não me engano, em 2013, na edição de 2013, foi quando eu comecei a trabalhar no festival, que fui convidado também pela primeira vez, eu acho.
Nossa, são 10 assim, anos, hein?
10 anos já. Bom, o tempo voa. Voa desesperadamente. Mas trabalhando em pequenas atividades, né? Então, eu fiz os textos de uma exposição que a gente teve, que foi a exposição Ciência dos Super-Heróis, não lembro o ano. Ajudei nos textos de uma outra, que era a Heroica, que eram várias artistas mulheres reimaginando uniformes e backgrounds de personagens femininas do quadrinho. E aí essas pequenas coisinhas, assim, então, mediando uma mesa, participando de outra e tal. Quando o FIC, a 11ª edição, ia acontecer ainda em 2020, antes do fim do mundo, eu já tinha sido contatado para ajudar na elaboração da exposição do quadrinista homenageado. Já tinha se decidido pelo Marcelo Saletti, né, que continuou sendo o homenageado, recebeu então a homenagem esse ano, e aí me chamaram para poder pensar, ajudar a pensar essa exposição. Né, provavelmente não só pela minha relação com o quadrinho, mas também com a minha relação com as discussões de raça e etc., que são coisas que me interessam e que são marcas importantes do trabalho do Di Saletti. Né. E aí o mundo acabou, tudo isso ficou em suspenso, a prefeitura mudou a forma de gerir o FIC, né, então até o FIC em Casa, que aconteceu em 2020, era tudo feito pela prefeitura, e a partir desse ano a prefeitura de Belo Horizonte fez um chamamento público, e aí o FIC passa a ser realizado numa parceria entre a prefeitura e uma organização da sociedade civil. Nessa edição, a 11ª, foi o Instituto Lumiar, AMAP, barra AMAP, quem fez o trabalho todo. Assim, equipe espetacular. Inclusive, quero registrar aqui o meu abraço para a Tina e, na pessoa da Tina, a equipe toda que trabalhou com a gente na produção, que é a equipe, assim, topzera.
Que massa. Que massa.
Cara, é porque foi... E como é que foi a questão do tempo? Porque, por exemplo, a gente do lado de cá ficou com aquela impressão assim, uau, vai ter FIC, uau, é daqui a 2 meses, eita!
Uau, vai ter FIC, uau, é amanhã!
É. Tipo isso. Uau, vai ter FIC, uau, eu não tenho dinheiro para comprar uma passagem porque tá muito em cima.
Sim, esse foi um ponto, acho que foi o ponto mais sensível de todos para nós, né, na organização. Porque os prazos foram, de fato, muito apertados, né? Eu e Ama fomos convidados em abril para trabalhar na consultoria, na curadoria, perdão. Eles vão dizer, poxa, mas chamaram muito em cima. Mas a prefeitura publicou o resultado do chamamento público em abril. Então, publicou, o Instituto Lumiar venceu, fizeram os prazos lá para que tivessem apresentado recurso, né, os que não foram aprovados, né? E tão logo isso foi concluído, já tinham entrado em contato comigo e Mariama para pegar a curadoria. Então, assim, os prazos foram, de fato, muito pequenos. Por quê, principalmente? Porque esse evento tinha que ter acontecido em 2020, não aconteceu, a pandemia veio, e ele foi liberado para acontecer tão logo a prefeitura baixou as regras de distanciamento para contenção da Covid. Então, a prefeitura diminui a rigidez do isolamento social, e o que se faz é, vamos aproveitar agora e fazer o FIC. O FIC tem que sair esse ano. Né? E Belo Horizonte tem para quem não conhece a capital do meu país, Belo Horizonte, capital do meu país, Minas Gerais, Belo Horizonte tem uma vida cultural bastante interessante. Né? O FIC é uma política pública, que faz parte de uma linhagem de festivais. Então você tem o FAN, que é o Festival de Arte Negra, o FIT, que é o Festival Internacional de Teatro, né? E eles ocupam o calendário da cidade. Então o prazo foi ainda mais apertado, porque a gente queria que o FIC tinha que acontecer esse ano, não podia esperar mais um, e ele tinha que acontecer sem se sobrepor ao restante do calendário de eventos da cidade. Então, não podia, sei lá, acontecer o FIC ao mesmo tempo que estava acontecendo a virada cultural, que vai ser, acho que agora, logo em setembro. Assim.
Nossa.
Não podia acontecer o FIC enquanto estivesse rolando o FAN, que é em novembro. Então, as coisas tinham que acelerar mesmo, assim, e foi o que rolou. O FIC talvez fosse o evento que tinha uma maior chance de ser produzido num espaço tão curto e ainda assim rolar. Né, os outros iam ter muito mais trabalho, muito mais empecilhos para que isso acontecesse.
Você então, tem os números do FIC ou não?
Ainda não temos, Scama. Estamos esperando a prefeitura publicar. Mas, assim, no olhômetro ali, na conversa com o pessoal da produção, acredito que no dia mais cheio, que foi o sábado, a gente tenha aproximado, talvez passado 10 mil visitantes.
Que legal. Então, assim, e quantos expositores?
Tinha 300 e poucos artistas. Deixa eu ver se a gente colocou isso no guia de bolso. Ó, mesas de artista eram 189, se eu não me engano, 139 mesas. As mesas é fácil de saber porque elas estão todas organizadinhas. Isso. 189 mesas. Sendo que uma mesa podia ter mais de um artista.
Uhum.
Algumas, várias, a imensa maioria delas tinha mais de um artista. E 11 expositores. Deixa eu ver se está aqui a... não, então 12, né, 11 expositores, está certo. 11 expositores que eram lojas, editoras, escola de quadrinhos, né, o caso da Casa dos Quadrinhos de Belo Horizonte, que tinham estandes para venda e para atividades outras, né? E entre os convidados aí a gente teve por volta de uns 60 convidados né, aí para as atividades, principalmente as atividades de debate e autógrafos, né, sessões de autógrafos.
Uhum. Então, assim, cara, enorme, né?
Grande. É, sim, então. Eu gosto sempre de marcar esse ponto, porque a gente às vezes esquece, né? Depois do advento da CCXP, a CCXP coloca um novo modo de fazer evento de cultura pop no Brasil, que até então não tinha, né?
Uhum.
Até então o nosso modelo era o modelo do FIC, que a gente tem ecos dele na Gibicon, foi gravado a ferro no meu cérebro, na Bienal de Curitiba, que está lá replicado na Butantan, na...
Uhum.
Como é que chama? Butantan?
Comic Con Butantan, não é?
Quadri Con Butantan, isso. Então, é essa lógica mais de festival, de celebração do fazer quadrinhos, e menos uma pegada comercial.
Uhum.
Tem lá a parte comercial? Tem. Os 180, as 189 mesas de artistas é gente vendendo a sua produção. Os estandes são empresas vendendo os seus produtos. Mas isso, a venda não é o centro do FIC. O centro do FIC é a discussão do quadrinho, é o encontro, são as mesas, as discussões, os convidados. É isso que é o coração. Também se vende. Eu vi, vocês marcaram aí um comentário de alguém dizendo que estava muito feliz de ter voltado sem peso para casa, né? Então foi um
artista
que foi isso, Sartre. Que foi e escoou a sua produção. Maravilha, a gente fica feliz para um caralho que isso aconteça. Eu brinquei no final do domingo que isso era a segunda coisa que eu mais gostava de ouvir na vida. Era alguém falar assim, vendi tudo. Era gostoso. Sim. Demais, gostou demais. No final teve gente, eu não vou citar nomes, mas teve um artista que veio para mim e falou assim, ó, essa semana eu tô de mudança e pela primeira vez na minha vida eu vou pagar o seguro fiança do imóvel que eu tô locando com o dinheiro que eu fiz aqui. E eu falei, tá, mas nós estamos falando de quanto? Ele falou assim, ó, o seguro fiança é 7 conto. Eu falei, caramba, você fez 7 cruzeiros aqui nos 5 dias de FIC? Ele falou, não, eu fiz 5. Mas resolveu meu problema. Vendi tudo e essa semana eu vou lá pagar o seguro fiança com o dinheiro que eu fiz aqui. Então isso é gostoso demais. Eu não estou desprezando esse aspecto comercial do negócio. É o
FIC, mas é que...
onde eu vou descobrir gente nova, produções novas, né?
Mas é que não é uma mega empresa, né? A gente não tá falando da Sony, da Disney. A gente tá falando de pessoas. De pessoas que estão vendendo o seu trabalho. Sim. Não de empresas vendendo o seu trabalho, né?
Sim, você vai ter desde gente que tá lá com os seus agentes, representantes da editora, por exemplo, até aqueles que fez o zine no melhor estilo fanzine tradicional. Zine. Assim, xerox, grampo e boas, e põe na rua. Né? Inclusive, eu sempre falo isso, gente. Se você gosta de ler fanzine, os festivais, os eventos, são os lugares para você achar esse tipo de coisa. Você vê a produção mais autoral, mais raiz ali da moçada. Tinha uma pergunta antes, se o FIC tem parceria com empresas
privadas. E com empresas privadas.
Tem. Empresas privadas, deixa eu pensar. Nesse ano, acho que não tivemos. Com empresa, não. Ah, não, tem sim. A Casa dos Quadrinhos é uma empresa. É, então temos. Em geral, a gente tem algumas parcerias de fato. Assim, então, teve ano que, quando ainda existia a Telefônica Oi, Né? Teve um ano em que a Oi aportou uma verba interessante no FIC em troca de publicidade mesmo. Né? Uhum. É, mas o FIC tem muitos parceiros que não, a gente não poderia chamar de empresas, como as embaixadas, que agilizam o contato com as comunidades internacionais, às vezes subvencionam a vinda desses convidados. A Casa Fiat de Cultura, né? Ok, é uma empresa. Né? A Casa Fiat de Cultura é uma parceira importante. Eu vou colar, viu, gente? Essa é
colar.
Você deixa alguém de fora, você queima o filme. Ó, então, na edição desse ano, teve a Casa Fiat de Cultura e a Casa dos Quadrinhos, que é uma escola de história em quadrinhos aqui de Belo Horizonte. Teve a parceria do Minas Centro, da Aliança Francesa e da Embaixada da França no Brasil. Né? Os nossos dois convidados internacionais eram franceses, Fabien Thomé e a Chloé Crochedet. E do Sebrae, que é um parceiro importante do FIC desde 2013, porque é com o Sebrae que a gente monta a rodada de negócios, que eu acho que é uma das coisas mais, como é que eu vou dizer, inovadoras, talvez, do FIC, para mim, assim, no meu ver, do FIC na cena de quadrinho, né? Que é esse momento em que você coloca artistas para conversar com editores, para apresentar projeto, para ter avaliado o seu projeto, com editores que ele pode escolher ali nos que tem mais a ver com o que ele está produzindo. Então ele vai ter um feedback de um leitor criterioso e atento para aquilo que ele está fazendo. Uhum. Pode ser que ele saia de lá com um convite para publicação, pode ser que não, pode ser que ele saia com um convite para não para aquela publicação, aquele projeto que ele levou, mas para trabalhar em outra coisa da editora, e pode ser que ele não saia com nada nesse sentido, mas saia com um baita de um feedback para ter um trabalho melhor para ser apresentado em outra ocasião. Não precisa ser na próxima rodada de negócio. Né? Ele pode, sei lá, nós aqui que passeamos pela academia, né, ele pode receber uma sugestão de reparos no artigo dele para ser submetido de novo em outro momento. Que é um baita ganho, a gente sabe
disso. Sim.
É importante. Então, isso vem da parceria FIC e Sebrae.
Aí tem essa pergunta do Sartre aqui, cara. Pergunta não, ele tá afirmando que o Festival de Teatro tem muito mais dinheiro do que o FIC. Né? E aí...
Eu não sei dizer dos orçamentos, vou pegar a informação que o Sartre está trazendo como verdadeira. Não tem motivo também para duvidar dele quando ele diz que o FIC recebe uma verba maior. Essa distribuição não sei dizer se ela não é clara, porque também é uma área sobre a qual nunca me interessei muito. Eu tenho sérios problemas com orçamento, desde o orçamento familiar até o orçamento de grandes eventos. Não é uma parada que eu domino. Mas intuitivamente eu concordo, acho que ele provavelmente está certo. Né? E aí a gente pode discutir isso por diversos vieses, mas eu acho que o mais óbvio dele é da sensação do que é arte e do que não é arte, do que é cultura e do que não é. E a gente sabe que sempre quando entra essa discussão entre os políticos, entre a galera que cuida, que senta em cima do dinheiro, teatro, arte, quadrinho, será?
Mas você sabe que é legal, porque talvez até esteja saindo um pouco do FIC eu falar isso, mas pô, eu sei que você tem uma trajetória com quadrinhos aí já de alguns anos, né? Você tem aí uma caminhada acompanhando mesmo quadrinhos, vendo. Acho que a gente já está chegando num ponto assim que talvez ainda tenha muita resistência por parte de políticos, mas eu acho que ele está se fortalecendo muito o quadrinho, assim, né? Como cultura mesmo, como esse FIC, eu acho que, pô, só o encontro lá do pessoal, tanta gente engajada, tanta gente nova fazendo quadrinhos, né? Foi uma coisa que eu vi, assim, fiquei muito
impressionado. Essa é uma coisa importante que, às vezes, assim, no êxtase da gente comentar o FIC, a gente até esquece. Nessa edição, o prefeito foi para a cerimônia de abertura. O prefeito é em pessoa, né? Isso não acontecia já algumas edições. O Afonso é quem sabe os números exatos, mas, sei lá, acho que tinha 3 ou 4 edições que o prefeito em si não ia para a abertura. E aí o prefeito vai na quarta-feira para a cerimônia de abertura, tem um discursozinho dele lá, importante. A secretária de cultura foi, a presidente da Fundação Municipal de Cultura também. E aí eles veem a movimentação da coisa. Porque esse ano a gente teve também uma grande novidade, que é um FIC cheio desde o primeiro dia. Em geral, o FIC vai enchendo à medida que se aproxima o final de semana. Na quarta, a gente já tinha um movimento muito interessante e muito inesperado. E aí é um momento em que os atores políticos estão lá e, opa, e aí eles necessariamente têm que olhar para aquilo e dizer, pé, tá, não era o que eu pensava que era, não era aquela
coisa. Vou prestar atenção, né?
Sim, eu tenho alguma coisa aqui que eu preciso ver. Não é assim, ah, tipo, né? Fazem produzindo coisas para crianças, não é Turma da Mônica só, tem muito mais aqui, tem gente que produz e que às vezes, né, não vive disso. Às vezes, sim, né, a gente tem alguns artistas que de fato vivem da produção de quadrinhos, principalmente.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.